Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Da sedução, sacrificada aos impulsos de um anguia-guia e sem freio e depois arrependida. O remorso, o pejo das suas misérias devoram-lhe o coração, o temor de ver-se exposta ao ludibrio do mundo e ao menos prepreso de seu irmão. O único arrimo que lhe resta, horroriza-a e dá-lhe um aspecto de melancolia tão íntima que a domina a todo o instante e em todos seus atos, revestindo-a sempre de uma poesia suave e indefinível, que atrai e encanta de dole e de compaixão. A diferença da condição de Júlio traz-lhe ainda mais o espírito sobreexaltado. O seu erro é um fantasma que a perseguei e parece querer devorá-la. Eu quisera, porém, que ela receasse de tudo e de todos, menos de Júlio, que um abandono recíproco se identificasse contra os reveses. Creio que assim farias melhor com compreender quanta força tem o amor da verdade, de quanto é ele capaz, quando domina um coração novo e recatado, como o de Amélia, e a que extremos e a que perigos arrasta. Quisera que as mesmas inquietações, os mesmos terrores, o mesmo arrependimento, as mesmas dores assaltassem aquele coragão nas horas silenciosas e solitárias, em que a consciência revê o passado, que a sombra somente do seu irmão lhe fizesse palpitar o coragão de susto e vergonha, e que as mesmas lágrimas lhe banhassem o rosto de continuo, mas que a presença de Júlio, que uma palavra amorosa proferida por ele, fosse como um sopro da bonança nas convulsões da tempestade, acalmasse as agitações do seu espírito, que o amor expelisse os receios, e que com as faces ainda orvalhadas de lágrimas, o riso lhe despontasse nos lábios a um beijo de Júlio. Quisera que o amor desviasse as palavras de Amélia desse ponto fatal, em que parece, o pudor mesmo, e talvez o remorso, a devera emudecer, porque ela não querer fazê-la assim. As lágrimas silenciosas e os soluços sufocá-la é o mais naturalmente do que subiriam ao coração aquelas exclamações amargas, repreensivas, e em linguagem tão positiva. O quadro fim ardoso seria muito mais natural e apetico. As queixas, as exprobrações muito retidas tornam-se impertinentes e fatigam o espírito afinal. É que me parecer que tiveste medo de que o efeito falhasse e exageraste o esforço que fizeste para inspirar a compaixão. Carregaste demais as tintas desse quadro de sorte que a viveza delas e o fulgor da luz que derramaste fere a vista. Júlio, eu o quisera mais apaixonado, mais dominado pelo seu amor, mais preocupado com ele e com os mesios de vencer as dificuldades que a diferença de posição nas iam nascer sobre a realização dos seus sonhos dourados. Essas dificuldades deviam ter provocado a sua energia e exaltado muito mais os seus sentimentos. Parece que o interesse que ligaste ao seu companheiro de cena prejudicou o desenvolvimento que, de certo, lhe quererias dar. E apaixonado porque ele o diz, e muitas vezes parece alheio ao amor e a toda espécie de boas intenções a respeito de Amélia. Eu quisera, pelo contrário, que a palavra amor fosse proferido uma só vez, mas que o sentimento medo dominasse o quadro, transbordasse dos dois corações. Não tem a energia do homem de sentimentos nobres que, tendo consciência do seu crime, quer a todo transe reparar-o. O comendador foi desenhado com pincel seguro, que não discrepou um só ponto. Um belo perfil de aristocrata infatuado, imbuído desses prejuízos estúpidos de nobreza e fidalguia, e tão altanado que parece, como vulgarmente se diz, que o rei é seu porqueiro. E não menos belo é o modo porque afinal o confundiste com os pobres filhos do povo. Mostraste que todas essas vaidosas fofices, todos esses artifícios, todos esses europeus com que a sociedade se pavoneia desaparecem, porque nada são, quando falia a natureza e o sentimento. Quem realmente ainda se lembra das comendas e do olho de Jerônimo, quando ele aparece abraçado com seus filhos, sem achar uma lara que exprima seu transporte? Mó fé,